Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é uma tese cujo título é O Ensino Jurídico, a Elite dos Bacharéis e a Maçonaria do Século XIX. O autor é José Carlos de Almeida Filho. Por que que nós escolhemos falar sobre essa temática hoje? Há alguns programas que nós já fizemos sobre a presença e a influência da maçonaria na Declaração da Independência do Brasil. E esse é um fato importante e que, desafortunadamente, é um fato pouco abordado, subdimensionado pela historiografia dominante, sobretudo porque, evidentemente, há uma dificuldade de obtenção de documentação, não é? Notadamente porque nós estamos tratando de uma sociedade secreta, a maçonaria, onde o próprio documento em si, de certa forma, é um tanto quanto inacessível, né? E, sobretudo, porque a historiografia brasileira é uma historiografia de cariz positivista, marxista, materialista, leninista, gramscista, todos esses istas. E isto, de saída, impede que se produza uma leitura histórica fora do âmbito do positivismo e do materialismo dialético. Portanto, as sociedades secretas, né, é um tema que está fora dessa análise. Então, isso é uma das razões pelas quais essa temática nunca foi devidamente estudada. Mas o fato é que há um silêncio sepulcral sobre esse período da história do Brasil, as razões pelas quais, a partir de 1822, o Brasil muda radicalmente de atitude, de postura, notadamente em relação a Portugal, e a partir de 1822, nós temos efetivamente a construção, um projeto político de construção de um país, inclusivamente a nível cultural. Ou seja, onde toda a memória nacional é apagada para a construção de uma outra coisa. Bem, nós temos que levar em consideração também, e isso é algo que no Brasil não se toca nesse assunto, que a maçonaria é um movimento revolucionário, né? E quando nós falamos em maçonaria, eu não estou me reportando em nenhum momento à maçonaria como ela existe hoje. Nós estamos falando de dados históricos. E como dados históricos, eu me sinto absolutamente à vontade de tocar nesses assuntos, né? Então, naquela altura, a maçonaria surge, ou aparece, é inaugurada, é lançada em 1717 na Inglaterra. Já como um movimento revolucionário que tem duas características primordiais: o combate às monarquias, a derrubada das monarquias e a consequente entronização de repúblicas, e a destruição do cristianismo. Então veja, essas duas colunas são basilares e são autoexplicativas. Se a maçonaria no mundo inteiro esteve diretamente vinculada a movimentos revolucionários, por que que no Brasil ela não estará? Ela não só estará, como ela está e sempre esteve. Não é? E isto é uma coisa que é negado. Ora, o grau de periculosidade do movimento é tão grande que o Papa Clemente XII, em 28 de abril de 1738, portanto, ela tinha sido criada em 1717. 20 anos depois, nós temos uma encíclica, não é? Onde é a primeira constituição, é o primeiro ataque público escrito pelo papado contra a maçonaria. E depois nós temos, em 1751, Bento XIV. Nós temos Pio XII, em 1821. Leão XII, em 1825. Pio VIII, em 1829. A Carta Apostola Litteris Altero, em 1830. Gregório XVI, em 1832. Pio IX, em 1846. Outro pronunciamento, Quibus, em 1849. Outra encíclica, Quanta Cura, em 1864. Um pronunciamento feito por Pio IX, em 1865. Uma constituição, de 12 de outubro de 1869. A encíclica Et Simulta, do Papa Pio, condenando a maçonaria, em 1873. Leão XIII, em 1882. Humanum Genus, de 1884. Ofício Santíssimo, de 1887. Apostólico Sedio, de 1890. Inimica Vis, de 1892. Custódio de Quala, 1892. Preclara, 1894. Agnum Ingressi, de 1902, e vai por aí afora. Portanto, desde o século XVIII, de uma forma contínua, a Igreja tem se pronunciado contra a maçonaria. Né? E no Brasil nós tivemos um movimento chamado Questão Religiosa, que foi seríssimo, que envolveu a maçonaria e a Igreja e o Império, não é? Que foram questões gravíssimas, entre essas, envolvendo o padre Dom Vital, que tem um livro muito famoso, chamado A Maçonaria e os Jesuítas. Pois bem, então, este trabalho de hoje, do Carlos de Almeida, é um trabalho significativo, porque ele nos dá uma orientação, né, de uma determinada linha que foi construída e que ela é tão evidente que é impossível de ser negada. A partir da Declaração da Independência, instala-se no Brasil o ensino jurídico. Então, constrói-se uma elite de advogados, de bacharéis. Ora, aonde está a conexão disso com a maçonaria? Veja bem, todo mundo sabe que a Revolução Francesa implementa o Império da Lei, não é? Então, a partir daquele momento, o mundo inteiro passa a ser regido através da lei. Quando nós falamos em lei, nós falamos em direito, bacharéis. Isso é muito curioso porque a coroa portuguesa, embora houvesse, claro, e sempre teve, funcionários públicos altamente categorizados, bacharéis, médicos, indivíduos cujas profissões, como Zé Bonifácio, por exemplo, né, eram importantes, estes indivíduos não eram as pessoas que conduziam o governo. O governo português sempre foi conduzido pela nobreza portuguesa. Né? Portanto, não há uma elite profissional, por mais habilitada que ela seja, que administre a coroa portuguesa. Quem fala isso? E no Brasil se fala isso, o indivíduo não conhece absolutamente nada, mas ele nunca leu, foi nenhum livro da história de Portugal. Né? O que vai acontecer no Brasil? Ora, Uma das coisas curiosíssimas em relação ao Brasil é que será construída exatamente depois da independência uma elite jurídica brasileira de uma forma completamente anômala. E nós vamos explicitar isso. Bem, por mais... Então, a maçonaria vem à baila no século XVIII. Né? Há, portanto, desde o momento em que a maçonaria é lançada na Inglaterra, a gente verifica algumas ligações de alguns movimentos de declaração de independência isolados que têm conexões maçônicas, né? Embora não exista ainda, digamos, instituições ou lojas maçônicas oficializadas, né? Entretanto, esse fato não pode ser descartado, o fato de você não ter uma loja maçônica aberta, frontalmente aberta, não significa que o movimento não exista, porque as conexões sobre isso hoje são mais do que comprovadas. A história da maçonaria no Brasil, ela passa a ter uma importância visível, com a criação do Grande Oriente do Brasil. Bem, o Grande Oriente teve a nítida função de fortificar o movimento pela independência. Uma das coisas em relação à coroação de Dom Pedro, que foi um ato completamente bizarro, diametralmente inverso a toda a tradição portuguesa. Dom Pedro foi aclamado, coroado e sagrado. Portanto, o ritual era trino. Os reis portugueses eram somente aclamados. Então, a própria liturgia do cargo que envolveu Dom Pedro, a vestimenta, os paramentos, as insígnias, tudo, todo aquele cerimonial, foi um cerimonial construído no Brasil à revelia da tradição portuguesa. Que tem muitas similitudes com o cerimonial de Napoleão Bonaparte e, portanto, que segue um rito, de certa forma, francês e maçônico. Entre outras coisas, o cerimonial de coroação de Dom Pedro, o movimento da independência, não declara só a entronização de Dom Pedro como imperador. O que não poderia ser, porque o rei de Portugal, o monarca português era rei. O Brasil entroniza um império. Até nisto, nós temos uma fraude que a própria família imperial brasileira recusa-se a tocar nesse assunto. O que foi feito no Brasil não poderia ter sido feito nunca, jamais, em tempo algum, jamais. Então, aquilo que nós chamamos de independência brasileira, ela é uma fraude do início ao fim, sobre todos os ângulos que nós possamos olhar a questão. Quando Dom Pedro é, portanto, alçado à categoria de imperador, não é alçado somente Dom Pedro, é alçado um regime político e com ele outras pessoas. Né? Bem, então, o Grande Oriente, voltando, foi fundado no Brasil. Entre outras coisas, esta aparição em 1822, portanto, no ano da Declaração da Independência, e é isso que é curioso, alguns autores falam, não, mas o Grande Oriente foi fundado em 1822, portanto, não havia maçonaria antes de 1822. Ora, pelo amor de Deus, faça-me o favor, que isso é um insulto à inteligência de qualquer indivíduo. Em 1822, fica claro um processo, né? funda-se o Grande Oriente, que tinha uma intenção de fortificar o movimento pela independência. Então havia um movimento. Esse movimento subjacente à independência é um movimento revolucionário. Em 1822, funda, portanto, o Grande Oriente, e ele tem como líder José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledo. Bonifácio é adepto da chamada monarquia da maçonaria azul, e Gonçalves Ledo é adepto da maçonaria vermelha, consoante a designação que dá os historiadores Titulinho Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Ora, a história do Grande Oriente, a construção da aparição do Grande Oriente do Brasil, está intimamente ligada à independência do Brasil. E é preciso aqui ressaltar um outro detalhe, que não é um detalhe. O Grande Oriente do Brasil é a segunda maior obediência do mundo. Ele perde somente para a Grande Loja Unida da Inglaterra. E é esse Grande Oriente que teve papel importantíssimo nos grandes movimentos revolucionários brasileiros. O que é uma obediência? Uma obediência significa dizer que a maçonaria brasileira é reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Portanto, há uma conexão direta com a Inglaterra. Então, a maçonaria possui um sistema hierárquico extremamente complexo, né? Em comparação, por exemplo, com um sistema de governo como o brasileiro, pode-se dizer que o Grande Oriente possui uma autonomia, apesar de, em seus estatutos, haver uma clara expressão que não divide a sua autoridade com ninguém. No entanto, se a Grande Loja Unida da Inglaterra determinar este ou aquele ato, o Grande Oriente do Brasil é obrigado a respeitar, sob pena de perder o reconhecimento. Portanto, é um misto de diplomacia e divisão de poder. Não é? Mas, assim, a ligação é inequívoca. Ora, o primeiro... A independência e a criação do Grande Oriente têm raízes ligadas pelos acontecimentos antes do século XIX. Então, nós vemos no século XVIII inúmeros acontecimentos ligados à maçonaria. Né? Havia algumas lojas maçônicas no Brasil. Na Revolta Pernambucana de 1817, por exemplo, através do Aerópago de Itambé, nós temos essas raízes. Apesar do Aerópago não ser uma loja maçônica, ele é perfeitamente enquadrado como uma associação paramaçônica, ou seja, uma associação formada por maçons e não maçons. Então, além do Aerópago, há diversas outras formas de associação do mesmo tipo de lojas maçônicas que existiam no Brasil, mas estavam teoricamente desagregadas. Para quem quiser maiores detalhes sobre isso, veja Antônio do Carmo Ferreira, na obra Aerópago de Itambé, A Maçonaria Revolucionária no Brasil, uma editora maçônica, A Trolha, né, de 2001. O primeiro grão-mestre do Grande Oriente foi José Bonifácio. E o primeiro ato de Bonifácio foi iniciar Dom Pedro, fazendo galgar os seus graus maçônicos em um dia. Num único dia, Dom Pedro chegou ao grau 33. Portanto, ele foi feito grão-mestre da obediência. Ora, com a criação do Grande Oriente do Brasil, vão se fortificar os ideais da independência. Né? Evidentemente, nós não temos tempo hoje de discutir por que uma loja é importante na discussão de uma ideia política. Né? Há um historiador maçônico, que é o José Castellani, ele resume a história da instituição da maçonaria no Brasil, demonstrando a ligação da maçonaria com a independência, e ele fala o seguinte, abre aspas, criado a 17 de junho de 1822 por três lojas do Rio de Janeiro, a Comércio e Artes, e mais a União e Tranquilidade e a Esperança de Niterói, resultantes da divisão da primeira, o Grande Oriente Brasílico teve, como seu primeiro grão-mestre, José Bonifácio de Andrade Silva, ministro do Reino e de Estrangeiros, substituído a 4 de outubro do mesmo ano, já após a declaração da independência, de 7 de setembro, pelo então príncipe regente e logo depois imperador Dom Pedro I. Este, diante da instabilidade dos primeiros dias de nação independente e considerando a rivalidade política entre os grupos de José Bonifácio e de Gonçalves Ledo, este, o líder dos maçons do Grande Oriente, mandou suspender os trabalhos do Grande Oriente a 25 de outubro de 1822. Oliveira Lima, que é um outro historiador, na obra dele chamado O Movimento da Independência, na página 297-298, Oliveira Lima faz a ligação entre a independência e a maçonaria, da seguinte forma, abre aspas, a participação maçônica no Fico já fora notável. Fico é aquele episódio em que Dom Pedro está em São Paulo, né, e em que ele declara independência ou morte. Aquela frase, independência ou morte, é uma frase maçônica. E a participação maçônica no Fico já fora notável. Mas onde ela aparece verdadeiramente conspícua é a de 13 de maio de 1822, quando, por ocasião de celebrar-se o aniversário natalício del rei Dom Pedro, Dom Pedro recebeu a honoríssima investidura de defensor perpétuo do Brasil. Título lembrado pelo brigadeiro Domingos Alves Brancos Muniz Barreto, para que a dignidade de regente, outorgada José Bonifácio, nada teria mesmo que opor a qualquer demonstração, posto que mais lata do sentimento nacional, pois que tanto o esposara, que como grão-mestre aceitara, segundo consta das atas originais que Melo Moraes diz ter sido em seu poder, os planos de independência que desde algum tempo andava elaborando arroja, comércio e artes. Veja. Esses dois pequenos parágrafos da obra de Oliveira Lima, chamado O Movimento da Independência, 1821-1822, foi lançado vocês podem adquirir pela São Paulo, a editora São Paulo, Top Books. Essa edição é de 1997, nas páginas 297 e 298. Pois bem, o que que Oliveira Lima dá aqui? Os seguintes dados, vários dados. Eu vou citar apenas alguns. O Fico é uma participação maçônica. Né? Dom Pedro está indo para São Paulo fazer o quê? Bem, a investidura de defensor perpétuo do Brasil, essas palavras, defensor perpétuo do Brasil, é uma investidura maçônica. Entretanto, é preciso entender o que isso significa. Este defensor perpétuo do Brasil, e eu estou preparando uma obra, Luriel Rocha, estou preparando uma obra em que eu vou lançar brevemente, aonde exatamente essa titulação de defensor perpétuo do Brasil está diretamente conectado com o mito sebastianista e as profecias de Bandarra. Portanto, a instauração do Império Brasileiro, além de obedecer a um projeto revolucionário, este projeto revolucionário capitaneia para si, né, algo que diz respeito a um tema que perpassa toda a historiografia portuguesa, que é exatamente a criação do mito do Quinto Império, e puxa isso para o Brasil. O caso é gravíssimo, é grave e é sério. Né? Portanto, essa ideia de defensor perpétuo do Brasil, ao contrário do que o leigo possa pensar, ela não é nem um pouco ingênua. Ela é perigosíssima. E uma outra coisa que o Oliveira Lima coloca é que, portanto, os planos de independência já estavam sendo elaborados dentro da loja Comércio e Artes. Né? Portanto, a independência é maçônica mesmo. Ora, e se a loja Comércio e Artes fora a primaz na construção do Grande Oriente do Brasil, o Castellani arremata a afirmação do Oliveira Lima e do que ele mesmo tinha dito, de que não se pode dissociar o movimento da independência com a maçonaria. O Castellani fala o seguinte, abre aspas. Essa foi a primeira oportunidade que tiveram os maçons do Grande Oriente do Brasil de lutar por uma causa social brasileira. Veja que o Castellani é maçom, portanto ele usa a terminologia maçônica. Causa social é terminologia de movimento revolucionário. Continuando. E foi a única vez em que o Grande Oriente como instituição envolveu-se na luta. Muitas outras conquistas viriam depois e sempre com uma evidente participação maçônica, a ponto de não se poder separar a história do Brasil independente da história do Grande Oriente do Brasil. Bom, isso vindo da boca de um maçom, diz muito. Não é? Bem, há outros grandes nomes da maçonaria brasileira que influenciaram direto pessoalmente Dom Pedro I, José Bonifácio e Joaquim Gonçalves Ledos. Ambos podem ser considerados os próceres da independência. Mas veja, esses indivíduos são os personagens visíveis de uma trama. Visíveis. Por trás deles, quando nós vamos estudar com cuidado o movimento da independência, nós verificamos outras coisas muito mais graves. Então, Bonifácio é um personagem visível. A questão é, e Gonçalves Ledo também, quem de fato manda? Então, os movimentos políticos e acadêmicos do século XIX, eles não estão dissociados. Eu já falei em outros programas que quando nós vamos ver, por exemplo, as pessoas que ocupavam, que eram donas de jornais, e as pessoas que ocupavam os grêmios literários, curiosamente, há uma profusão de indivíduos ligados a movimentos revolucionários que é completamente espantoso. Espantoso. Isso muito tempo antes da independência e muito tempo antes da família real mudar para o Brasil. Portanto, já estava em gestação, em território nacional, o movimento revolucionário. Os movimentos políticos, portanto, e acadêmicos, não estão dissociados. Isso significa dizer que a maçonaria não se fez, a independência não se fez sem sociedade secreta, sem movimento político e sem movimento acadêmico e de mídia, a mídia da época, os jornais da época. Eles não só estão interligados, como eles têm influências recíprocas. Bem, e isso vai ocorrer ao longo de todo o século XIX e continua até hoje, século XX, século XXI. Né? Nós estamos vendo claramente as estreitas e íntimas ligações entre a mídia e a política brasileira. Isso hoje em dia está claro para a população brasileira. Né? Evidentemente que não estava há quase 200 anos atrás. Né? Aliás, o povo nem sonhava com isso. Então, os movimentos políticos no Brasil, na década de 20 dos 800, têm uma influência muito grande na maçonaria. Novamente, o que, que narra o José Castellani? Ele fala o seguinte, na obra dele, Os Maçons na Independência do Brasil, também uma editora maçônica, A Trolha. Ele fala o seguinte, abre aspas, a independência do Brasil era a meta específica dos fundadores do Grande Oriente. E logo, todos eles dedicaram-se a consegui-la, embora o processo emancipador, nos meios maçônicos, já tivesse sido iniciado antes de 17 de junho de 1822. Na realidade, o primeiro passo oficial dos maçons, nesse sentido, foi o FICO, de 9 de janeiro, o qual representou uma desobediência aos decretos 124 e 125, emanados das Cortes Gerais Portuguesas e que exigiam o imediato retorno do príncipe a Portugal. Não vamos entrar aqui nessa questão das Cortes Gerais, nem desse ponto. Fecha aspas. Quanto ao método, portanto, que será adotado pela maçonaria, o Oliveira Lima afirma o seguinte, na obra dele sobre a independência. abre aspas. A maçonaria foi incontestavelmente uma escola de disciplina e civismo e foi um laço de união entre esforços dispersos e dispersivos. A sua função foi essencialmente oportuna. Sem ela, não teria o trono podido desempenhar nessa ocasião o seu papel histórico, fundido uma vez mais nas aspirações nacionais, sob a sua ação mais desinteressada. Aos dirigentes locais faltaria o meio de se conhecerem e entenderem, de concentrarem seus ideais e suas atividades numa combinação tanto mais urgente quanto as províncias brasileiras tinham diante de si o espetáculo da desunião prevalecente nas províncias espanholas e acarretando males sem conta. Não vou tecer comentários maiores sobre essa frase do Oliveira Lima. O Oliveira Lima, embora seja um grande intelectual, ele peca, né, por algumas questões gravíssimas, de desconhecimento gravíssimo do funcionamento da coroa portuguesa. E aqui, o fato do Oliveira Lima dizer que a maçonaria tem uma ação desinteressada, efetivamente mostra que, certamente, o autor naquela altura não poderia realmente fazer ideia do que é o movimento revolucionário da maçonaria. Não é? Bem, a partir do momento, portanto, em que diferentes historiadores, maçons ou não, afirmam a participação marcante da maçonaria na construção da independência do Brasil, que foi moldada ao gosto do José Bonifácio, e com a anuência plena, anuência e concordância plena de Dom Pedro I, né, não há como desvincular a política do movimento revolucionário. E essa vinculação vai permanecer até a proclamação da República e depois da proclamação da República. Portanto, há uma forte presença da maçonaria no cenário brasileiro desde o século XVIII, XIX e XX. Muito bem. A questão agora é possível perceber a influência do movimento revolucionário no ensino, na política e no direito? É não só possível, como juristas brasileiros falam disto abertamente. Vamos lá. José Bonifácio é indiscutivelmente um grande intelectual. Não se discute isto. Não é? Agora, em Portugal, já em Portugal, ele pertencia a academias europeias e algumas delas tinham caráter paramaçônico. Aliás, a Maria Estela Guedes, portuguesa, já vem demonstrando as estreitas e íntimas ligações de José Bonifácio com a maçonaria carbonária, né? Com a chamada maçonaria florestal, que é uma maçonaria, os chamados filósofos naturalistas, onde o Alexandre Ferreira é, digamos, o maior expoente, né? Os inúmeros filósofos naturalistas que vêm para o Brasil são todos maçons carbonários. José Bonifácio pertencia à maçonaria carbonária, em Portugal, juntamente com Domingos Vandelli. Ele é casado com uma das filhas de Vandelli. Vandelli era um italiano a serviço da coroa portuguesa. Trabalhava para o rei, como Bonifácio também, não é? E era professor de Coimbra, Bonifácio também. Coimbra era um dos locais aonde era um dos maiores centros de conspiração revolucionária em Portugal. Né? E aquelas viagens imensas que José Bonifácio faz pela Europa inteira têm cariz de aprendizado revolucionário. Portanto, quando ele vem para o Brasil, ele já vem instruído. Bonifácio pertencia, portanto, a algumas academias europeias, não só em Portugal, outras, todas elas, algumas tantas, de caráter comprovadamente maçônico ou paramaçônico, uma vez que a maçonaria era proibida em Portugal. Ele era lente da Universidade de Coimbra. Quando ele retorna ao Brasil, Dom João VI já estava aqui, ele trouxe consigo não somente uma ideia francesa e americana de liberdade, né? Mas ele trouxe também, e aqui é que entra uma coisa muito curiosa, a ideia da criação de cursos jurídicos no Brasil. Por quê? Os estudantes brasileiros iam estudar direito em Coimbra. E a criação dos cursos jurídicos do Brasil não está distante dos ideais da maçonaria, por conta da lei, do império da lei que é criado depois da Revolução Francesa. Então, esses bacharéis entram em peso no domínio do ensino jurídico, porque a lei, que é o novo império mundial, passará a ser tecido por eles, por essa nova elite. Ora, curiosamente, os cursos jurídicos no Brasil, que não existiam, foram criados, de certa forma, seguindo os moldes da reforma do Marquês de Pombal de 1772. Então, se trazia para o Brasil alguma ideia de razão e de ciência. Portanto, havia uma característica de liberalismo, né, que impregnava a maçonaria. Por outro lado, essas ideias se apresentam apegadas ao positivismo filosófico, uma vez que essa corrente do pensamento francês, o que importa é a comprovação do fato. E nós não vamos entrar aqui nessa discussão. O que significa um fato? Portanto, importa pouco o juízo valorativo. É preciso entender por que no Brasil o positivismo filosófico por que no Brasil as escolas vão adotar exatamente o positivismo filosófico? Onde aquilo que é chamado de juízo valorativo não entra em pauta. Ora, no direito, não existe como se dissociar o juízo valorativo para se apegar às formas científicas e apenas com comprovação de fato. Mas isso é o que foi feito no Brasil, né? No início. Então veja que nós já estamos diante de alguma coisa nem um pouco canônica, né? Personagens famosos da história brasileira foram maçons. E, evidentemente, alguns desses personagens participaram, além da maçonaria, eles faziam parte de uma sociedade secreta fundada na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco de São Paulo, a chamada Bucha, né? José Reinaldo de Lima Lopes, na obra O Direito na História, uma obra de 2002, na página 278, José Reinaldo de Lima Lopes aponta a importância da maçonaria para a construção da política nacional. Abre aspas. Não se pode ignorar que, na ausência de partidos organizados, pública e democraticamente, são as sociedades mais ou menos secretas que abrigam as lideranças políticas. Neste ponto, encontra-se a maçonaria. No Brasil, como em outras partes, a maçonaria fez as vestes de partido, mas com a limitação de todos os grupos fechados, a incapacidade ou a impossibilidade de ampliar o debate e configurar um espaço democrático universal. As pessoas esquecem disso. Não havia partido político. Então, quem toca? Como é que os negócios eram tocados? Como é que o Estado era tocado? Hoje em dia, todo mundo acha que se sumir com todos os partidos políticos, o país fica à deriva. Claro que não. O mundo a vida inteira viveu sem partido político. A criação de partido político foi uma tática revolucionária. Então veja, o Lima Lopes deixa isso muito claro. na ausência de partido político, como é que se discute política? Dentro de sociedade secreta. Né? Discutia-se com os nobres. Uma vez que você vai tirar os nobres do campo, até para tirar os nobres do campo, criou-se as sociedades secretas, para conspirar em segredo. Né? Depois que eles conspiraram, aí, com o passar do tempo, é natural, eles podiam trazer isso para o debate público. Criou-se os partidos políticos. Né? Então, quando o professor, por exemplo, Jonatas Luiz Moreira de Paula, outro advogado, ao abordar a história do direito processual no Brasil, a obra dele chama História do Direito Processual Brasileiro, das origens lusas à escola crítica do processo. Foi lançada pela Manoli, na página 36, ele fala o seguinte, ele destaca a importância da maçonaria no cenário político do século XIX. Abre aspas. Em comum, Cipriano Barata e Frei Caneca, um frei, hein? Tinham ligações com a maçonaria, donde auferiram o sentimento nacionalista e o republicanismo. Bem, então aqui nós já vemos que aquilo que nós chamamos de sentimento nacionalista, ao contrário do que a pessoa, do que o mortal comum possa pensar, não é nenhum sentimento que diga respeito ao amor à pátria, ao Brasil. É uma palavra revolucionária. Voltando, neste ponto, a maçonaria, por ser uma entidade que não estivesse vinculada a um único propósito político ou filosófico, teve como papel forjar líderes para o Brasil. Assim, encontramos em seus integrantes pessoas de diversas tendências, que reúne Cipriano Barata, Frei Caneca, os irmãos Antônio Carlos e José Bonifácio, Diogo Antônio Feijó, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Jânio da Silva Quadros. E aduz. Abre aspas. Outros maçons que tiveram importante papel na construção do Estado brasileiro podem ser arrolados, seja desde a propagação de ideias liberais, participação na independência, consolidação do império e proclamação da república. Contudo, o que se pretendeu demonstrar neste tópico foi a participação da maçonaria como entidade de auxílio na edificação do país. Mais claro do que isso é impossível. Então nós temos aqui o Reinaldo de Lima e o Luiz Moreira Paula, dois advogados, falando exatamente da participação da maçonaria, sendo que o Moreira de Paula destaca essa importância, dizendo que um dos objetivos da maçonaria era exatamente forjar lideranças para o Brasil. E isto é exatamente o que vem sendo feito. Desde 1822, o Brasil tem lideranças forjadas, construídas, fabricadas dentro de um processo revolucionário. Esta e essas lideranças são pífias, são fracas, são intelectualmente deficientes, e esta é uma das razões pelas quais o Brasil vai ladeira abaixo. Porque a história brasileira, da política brasileira, é uma farsa do início ao fim, salvo pontuais e honrosas exceções. Raríssimas e honrosas. Né? Bem, continuando. Esses autores são dos que pesquisam, mas há uma infinidade de gente que fala desses temas. Né? Então, há um elo de ligação entre a maçonaria, sociedade secreta e movimento de poder. Nessa inserção histórica e política, começa a se entender a razão do porquê dos cursos jurídicos do Brasil terem sido criados após a independência do Brasil. E, notadamente, o destaque que vai se dar para São Paulo e para Olinda. Né? Ora, havia necessidade de manter o poder. Então, como é que era o poder na época da coroa portuguesa? Com a nobreza. A chamada burguesia mercantilista, ou a burguesia intelectual não assumir o poder. Uma vez que a coroa é deposta, não é? A monarquia é deposta, muda-se, o poder muda de mão. E aqui muda mesmo. Então, qual é o poder que assume o Brasil depois de 1822? Os intelectuais e os bacharéis. Esse é o poder. Não assume gente ligada, fortemente ligada, a partes comerciais. Nesse aspecto, o Brasil é um fragoroso fracasso, porque a elite que assume o poder no Brasil, ela não tem comprometimento nenhum com o crescimento da nação. O crescimento verdadeiro. Como teve, por exemplo, os Estados Unidos, que foi uma república construída pela ação da maçonaria, mas cujos indivíduos estiveram comprometidos desde o início com a construção de um país. Aqui não. A coisa aqui foi completamente diferente. Né? Então, este poder, que assume o poder a partir de 1822, está na mão de intelectuais e de bacharéis. Não está na mão de empresário, não está na mão de padre, não está na mão de ninguém. São intelectuais e bacharéis. Ora, essa manutenção, esse poder, né, com intelectuais e bacharéis, eles objetivavam a ideia de talhar profissionais para ocupar os mais altos cargos do império. Então, desde o início, preste atenção a isso, desde o início, desde o império de 1822, essa elite intelectual e de bacharéis objetivou criar uma elite de profissionais que ocupassem o cargo, os cargos do império. Portanto, aqui é que entra o chamado inchaço do Estado, né? O chamado patrimonialismo do Estado. A coroa portuguesa não tem nenhuma relação com esta vergonha, com esta ladruagem, com esta cafajestagem, com esta bandidagem que foi instalada no Brasil a partir de 1822. Porque se eles tiveram que ocupar os mais altos cargos do império, é porque eles não ocupavam. Né? Então, no século XIX, surge uma figura descrita pela ciência política chamada elite dos bacharéis. Ora, enquanto não existia curso de direito no Brasil, os ricos estudavam em Coimbra. Portanto, os bacharéis no Brasil eram poucos. Muito bem. Quando existe a Declaração da Independência, em que eles começam a abrir de roldão curso de direito para lá e para cá, no Brasil, esses cursos que foram instalados foram moldados pela maçonaria da época e foram instalados longe da corte por motivos políticos. Inicia-se uma nova fase no pensamento brasileiro. Bem, a razão pela qual os cursos de direito foram instalados longe da corte, portanto, longe do Rio de Janeiro, tem motivo. Não é o objeto de hoje. Né? Mas existe uma explicação para isso. Né? Ora, então, o que, que se começa a construir? Uma elite de bacharéis para sustentar o poder, com conhecimento jurídico. Por que conhecimento jurídico? Torna a repetir. Você está construindo um país, portanto, você tem que fazer a lei. E você vai fazer a lei consoante o que você deseja. Mas é óbvio, porque você está construindo um país do zero. Não é? Todo o arcabouço que existia não serve mais, só que eles não puderam destruir do dia para a noite a estrutura jurídica que existia. Claro que não pode, então isso leva um tempo. Mas eles foram colocando as pessoas. É como Lula. Lula, quando entrou no governo, numa canetada, ele botou 40 mil prosélitos do PT e os asseclas. Quando acontece a independência do Brasil, joga do dia para a noite uma quantidade de gente dentro do esquema administrativo brasileiro ligada ao movimento revolucionário, bacharéis. Então, esses indivíduos sustentavam o poder com conhecimento jurídico. Entretanto, esse conhecimento jurídico tem uma natureza racionalista, como a própria maçonaria, e tem um caráter kantiano. Então, é preciso entender o que significa a justiça brasileira, que tem um caráter racionalista e kantiano. Se a pessoa não entende isso, ela não vai entender a desgraça que começou a ser feita dentro do Brasil. Ora, a ideia da criação dos cursos jurídicos no Brasil surgiu após a Constituinte de 1823, que foi um fracasso total e absoluto. Contudo, os movimentos em prol da independência do Brasil, em relação a Coimbra, né, onde eles construíram uma elite de bacharéis, não foi frustrada pela suspensão da Constituinte, muito pelo contrário. A Constituinte foi suspensa, mas o projeto continuou de vento em popa. Dom Pedro tinha uma influência consabida de dois maçons, Bonifácio e Gonçalves Ledo. Tanto é que ele é iniciado na maçonaria, mas tem outras razões também por conta disso. Ora, logo após a proclamação da independência, Dom Pedro adota o nome simbólico Guatimozin. Segundo Gustavo Barroso, que é um indivíduo odiado pela historiografia, na obra dele História Secreta do Brasil, no volume 2, na página 33, ele fala o seguinte sobre a independência do Brasil. Abre aspas. Era a declaração pública do que já estava resolvido nos subterrâneos. Rio Branco, Barão do Rio Branco, anotando Van Hagen, diz que a independência já fora proclamada pela maçonaria na sessão de 20 de agosto, em Assembleia Geral do Povo Maçônico, reunidas na sede do apostolado, as três lojas metropolitanas sob a presidência de Gonçalves Ledo. Não se sabe ao certo que papéis o futuro imperador recebeu naquela ocasião. Ninguém os leu. Diz-se somente que eram as aludidas notícias. Não estaria entre elas a prancha sobre essa assembleia do povo maçônico, como o brasileiro, que não era absolutamente o povo maçônico como foi consultado? O conceito de autonomia política, apoiado numa teoria do discurso, abre uma perspectiva completamente diferente, ao esclarecer por que a produção de um direito legítimo implica mobilização das liberdades comunicativas dos cidadãos. Tal esclarecimento coloca a legislação na dependência do poder comunicativo, o qual, segundo Hannah Arendt, ninguém pode possuir verdadeiramente. O poder entre os homens, quando age em conjunto, desaparecendo, tão logo se espalha. Essa pequena frase, que esses dois pequenos parágrafos do Gustavo Barroso, é uma bomba atômica. A gente poderia ter um programa só para deslindar isto aqui. Rapidamente, ele fala que a maçonaria, o processo da independência foi completamente decidido dentro da maçonaria. E aquilo vem para as mãos de Dom Pedro pronto. Ele não opina sobre nada. Nada, ele está pronto. Né? Quer dizer, para uma maçonaria que foi criada em 1822, então é uma maçonaria de gênios, né? Porque os sujeitos não só têm uma rapidez de mobilizar o país inteiro, numa época que não tinha nem telefone, todo mundo andava a cavalo, né? O país inteiro mobilizado, dentro, usando os mesmos jargões, os mesmos motes, os mesmos temas, as mesmas palavras de ordem, quer dizer, é um feito realmente de titãs que nem Hesíodo na Teogonia conseguiria conceber. Né? Então essa genialidade presumida, rapidamente a José Bonifácio e a Gonçalves Ledo, sinceramente, isso é um assinte à inteligência até de uma minhoca. Não é? Quer dizer, o processo já vinha de muito tempo. Ele não foi urdido em 1822. Em 1822, a coisa eclode. Não é? Então, há, efetivamente, algumas questões que são tratadas ali. E veja, quem decide a independência é o povo. Assembleia Geral do Povo Maçônico. Desde aquela altura, povo, o coletivo social, não é o povo brasileiro, não. É sempre povo, na linguagem, no jargão dos movimentos revolucionários, é sempre aquelas pessoas que estão ligadas exatamente ao movimento revolucionário. E aqui o Barroso vai mais longe. Ele fala que o conceito de autonomia política, né, é atrelado ao chamado direito legítimo, às liberdades comunicativas, né? Então, quando você vincula a legislação na dependência de um poder que comunica, tem algum problema. E essa conexão nós vamos ver sempre na história do Brasil. Então, veja, essas raízes estão em 1822. A maçonaria, portanto, influenciou diretamente o movimento da independência. Algumas obras dizem que Dom Pedro não se sentia muito à vontade com os destinos que a maçonaria deu ao Brasil. Quanto a mim, isso é uma leitura de proselitismo, quase que religioso. Dom Pedro I trai o pai dele, trai a coroa portuguesa. E, embora seja, evidentemente, passou por situações complicadíssimas no Brasil, não há o que negar em relação a isso, mas não há o que negar também, nem botar panos quentes, quanto ao fato de ele ser um traidor da coroa portuguesa. Né? E, sobretudo, aquela ação, até hoje, pouquíssimo mal explicada, quando ele retorna para Portugal e ele tenta tomar a coroa portuguesa. Até hoje, aquele evento não foi devidamente explicado, porque Dom Pedro, como imperador do Brasil, ele renunciou à coroa portuguesa, portanto, ele não poderia voltar para Portugal e exigir ser coroado monarca, rei de Portugal. Esse fato, somente este fato, bastaria para verificar que aquela suposta deposição de Dom Pedro é, no mínimo, suspeita. Suspeita. Porque ele volta se o projeto que estava em curso tivesse dado cabo. Aí nós teríamos um desenrolar em Portugal completamente diferente do que o que de fato aconteceu. Né? Então, Dom Pedro era uma figura que foi usada? Foi, mas também usou. Né? E não era lá tão santo quanto se queira, e nem tão pouco ingênuo, e nem tão pouco burro, como se queira atribuir a ele. Agora, evidentemente que a situação no Brasil era uma situação extremamente complexa, mas haviam outras saídas? Haviam. Ele optou. Por que que ele optou pela saída que ele optou? E por que que ele optou, juntamente com José Bonifácio, pela construção de um império segundo as profecias do Bandarra? Essa é outra pergunta também, que a historiografia brasileira recusa-se a responder. Não é? Por que que ele é imperador, segundo o império do Quinto Império? Por quê? Esse é o ponto. Ora, então, a maçonaria foi ela que fez a Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Há distintas maçonarias, claro que há. Elas estão brigando entre si. Mas o fato delas brigarem... há um direcionamento geral, há um pano de fundo que mobiliza a todas. Ora, essa maçonaria, o movimento da independência, assim como ele influenciaria os movimentos constitucionais, ele tem que ser analisado. O professor, a obra portuguesa de Paulo Ferreira da Cunha, chamado Para uma História Constitucional do Direito Português, foi lançado em Coimbra em 1995, na página 365. Ele fala o seguinte: mas o Brasil fervia já há já algum tempo. A 7 de setembro, o príncipe Dom Pedro de Alcântara tinha proclamado a mítica tiragem da passagem do Rubicão, misturada com o legado francês, ou a morte. Era o dito grito do Ipiranga, pronunciado junto do rio do mesmo nome, independência ou morte. Dom Pedro de Alcântara gostava desses arrobos, mas tal não era somente uma bravata. A maçonaria influenciara-o e trabalhara intensamente. O príncipe tinha prestado juramento maçônico a 14 de agosto, tornar-se a grão-mestre a 4 de outubro. Veja, a obra, portanto, do português Paulo Ferreira da Cunha dá uma situação, uma coisa muito curiosa. Essa semana, semana passada, eu fiz um post no meu Facebook, em que eu coloquei algumas iconografias da Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa tem 4 dísticos, ou 4 lemas. Os 3 são conhecidíssimos: liberdade, igualdade e fraternidade. Entretanto, existe um 4º dístico que eles não citam de jeito nenhum. Só quando nós vamos às fontes mais antigas, a gente fica sabendo. Que dístico é este? Ou a morte. É exatamente isso aqui que o professor Paulo Ferreira da Cunha está falando. Quando Dom Pedro grita independência ou morte, o que, que ele está falando? Liberdade. Vamos ler. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso dá independência para a pessoa, sob a perspectiva maçônica, não é revolucionária. Então você tem 3 palavras cifradas em uma: liberdade, igualdade e fraternidade. É independência. E a outra palavra, ou morte. Isso equivale a dizer o seguinte: os movimentos revolucionários, todos eles, e neste post que eu coloquei, está muito claro, porque está escrito o seguinte: unidade e indivisibilidade da república. Portanto, aquilo que eles vão entender como república, como sistema republicano, segundo a ótica dos movimentos revolucionários, esse sistema republicano tem 4 pilastras, 4 colunas, como as colunas de uma casa. Se você tirar uma, a casa cai. Então, é a coluna da liberdade, da igualdade, da fraternidade ou da morte. Isso equivale a dizer, esta é a razão pela qual os movimentos revolucionários matam as pessoas. Matam mesmo. Né? E há 2 tipos de morte. Existe a morte direta e existe a morte indireta. Não é sem razão que a partir do século XIX e século XX, todos os governos revolucionários foram comunistas, nazistas ou fascistas. Ou socialistas. O socialismo é a porta de entrada para o comunismo. Né? Então, todos os modelos de movimentos revolucionários, políticos, de governos, são totalitários, de cariz totalitário, e todos eles lançam mão desta 4ª coluna, chamada ou a morte. Então, quando Dom Pedro... É por isso que o professor Paulo Ferreira da Cunha fala, não é, claramente nisto. Aquela passagem, portanto, é uma passagem mítica tirada da passagem do Rubicão. Rubicão é que é quando César tenta atravessar o rio Rubicão. Então, aquele emblema que, teoricamente, até a imagem com que ele é grafado com um cavalo branco. Como era o cavalo branco de Napoleão? Né? Então, a figura daquela passagem no Ipiranga, que querem dizer que é um evento ao acaso? Claro que não, aquilo foi profundamente fabricado. Então, foi fabricado em cima do mito de César atravessando o Rubicão, em cima do mito do legado francês, da Revolução Francesa, e com a figura de Napoleão, ou a morte, gerando o dístico independência, morte. Portanto, isso é uma coisa muito séria. Não é? É mais séria do que a gente possa pensar. Ora, nessa mesma obra, portanto, para uma história constitucional do direito português, né, o historiador, professor Paulo Ferreira da Cunha, ele é um historiador, e ele é um historiador jurídico, ele afirma que a data de 31 de outubro, né, em 31 de outubro, aportavam no Brasil 1.500 soldados portugueses, porque Dom João VI não aprovou nem um pouco a independência brasileira. Porque até isso a historiografia brasileira mente, por exemplo, Dom Pedro proclamou a independência. Pois bem, o rei aceitou? Essa é a pergunta. O rei aceitou? O Brasil, de fato, tornou-se independente? Como é que ficou essa questão posteriormente? Ninguém fala disso. E dá-se o episódio da independência como algo pronto e selado. Não está pronto e selado, não. A coisa é muito complexa. Então, Dom João VI mostrou um grande descontentamento nesse episódio perpetrado, nesta patranha perpetrada por Dom Pedro I, por José Bonifácio, da proclamação da independência. E a coisa não cai bem. E o negócio não se desenrola. É que hoje não é programa para isso. Mas é preciso, talvez, fazer um programa só para isso. A história vai apresentar Dom Pedro como uma pessoa de temperamento forte, de temperamento instável, etc, etc. Era um homem, sem sombra de dúvidas, aguerrido. Muito forte. Agora, verifica-se isso, por exemplo, com a decisão que determina, onde ele determina o fechamento do Grande Oriente, né, logo após o surgimento. Entretanto, apesar dele ter determinado o fechamento do Grande Oriente, a história não vai falar qual é o motivo verdadeiro dessa atitude. Não vai falar. Por exemplo, a carta que ele envia a Gonçalves Ledo pode indicar arrependimento de Dom Pedro na proclamação da independência. Entretanto, isto é uma mera conjectura. Os trabalhos constituintes foram feitos, foram fechados, foram tratados, foram urdidos por conta da maçonaria. Os movimentos, portanto, o fechamento da maçonaria, o encerramento dos trabalhos legislativos, também trazem uma especulação de quão teria sido a influência dos irmãos Andradas em oposição a Gonçalves Ledo. Isso, evidentemente, denota que há uma briga entre duas posições da maçonaria. Portanto, essas questões precisam de ser vistas com muita cautela. Dom Pedro outorga uma carta constitucional, onde ele pretende saciar os anseios do povo, que ele chama de povo. Que povo é esse? Não é o povo do Brasil, não. O povo do Brasil não está nem sabendo da patranhada que está sendo feita. Está se falando do povo maçônico. Entretanto, essa carta constitucional não foi elaborada pela democracia pretendida nos movimentos libertários. É? Somente em 1827, os cursos jurídicos vão ser implantados no Brasil. Né? Então, aqui nós começamos a ter algumas situações complexas. Né? Ora, com a criação dos cursos jurídicos, que serão, de certa forma, moldados, terão como espelho a Universidade de Coimbra, portanto, tem uma natureza racional, dedutivista, positivista, sistemática, vai se implantando no Brasil um sistema liberal racional. Sob a influência do Benjamin Constant, até isso se transformar em positivismo filosófico. Ora, a ideia do positivismo jurídico para sustentar o poder é uma tendência dos juristas. Depois que Comte lança esta ideia. O problema desse positivismo jurídico de Augusto Comte, e que ninguém toca nesse assunto, é que esse positivismo de Augusto Comte tem uma característica messiânica, profética. E nesses meandros todos, né, nos subterrâneos, no esgoto da história, é que a gente vai encontrar explicação para aquilo que aparentemente não tem explicação. A professora doutora Margarida Lacombe, por exemplo, numa obra dela chamada Hermenêutica e Argumentação, uma contribuição ao estudo do direito, na página 88 e 89, ela fala o seguinte sobre o positivismo. E ela pondera que, abre aspas, a vontade do Estado soberano prevalece, assim como a vontade do Estado soberano prevalece, assim sobre a vontade difusa da nação, e o direito positivo passa a reconhecer-se no ordenamento jurídico posto e garantido pelo Estado, como direito respectivo a cada país. Isso aqui é gravíssimo. Primeiro, que você cria um Estado poderoso. Quem cria o Estado? A lei. O Estado aqui é superior à ideia de nação. Portanto, a nação está submetida à pátria, está submetida ao executivo. Não existe mais nação, portanto. Existe o executivo. E esse direito passa a ser incorporado no ordenamento jurídico. Então, o Estado brasileiro é figadalmente garantido pela lei. Aí seria preciso entender que paquiderme, que monstro é esse que a maçonaria criou. Né? Agora, como isso são assuntos técnicos, isso não chega à população. Mas que droga é essa de direito positivo? Que droga é essa de filosofia positivista? O que significa isso, na verdade? Ninguém sabe. Porque são termos jurídicos e filosóficos. Né? O José Reinaldo de Lima Lopes, na obra que já foi citada, ele vai deixar claro que o Brasil vai buscar um caminho próprio. Próprio. Então, as invencionices dessa elite bizarra e burra que assume o poder no Brasil, que acha-se muito inteligente, eles vão querer começar a construir um mundo deles. E essa, entre essas coisas, tinha o interesse de manter o poder do soberano, que não podia ser diferente naquela altura. Entretanto, o poder do soberano justificando-se no direito ao posto. Portanto, aquilo que é chamado de império no Brasil é uma coisa tão louca, né? Tão louca, que a figura do monarca se sobrepõe à figura da coroa. Não existe mais coroa, porque não existe nação. Né? Então eles criam uma bizarrice, aonde o que segura tudo é a lei. A necessidade dos bacharéis não é apenas para manter o poder. Os bacharéis vão criar normas e essas normas vão justificar o poder. É por isso que os advogados, a OAB no Brasil, é uma potência. a OAB no Brasil é o poder. Né? É o poder. O sistema judiciário brasileiro é o poder. Né? A professora Margarida Lacombe, ela completa a frase dela. Desta forma, a valorização do direito corresponderá também a critérios objetivos. Bom é aquilo que o Estado quer e prescreve como conduta obrigatória. E mal, aquilo que não valorizou ao ponto de incorporar a ordem jurídica. Por que vocês acham que o Brasil lança por volta de 5 mil leis por ano? Por que vocês acham que o Brasil, que o Brasil com essa quantidade de lei, bom, quanto mais lei um país tem, ele deveria ser, está no ápice da perfeição. É exatamente o inverso. O Estado brasileiro, desde o início, é um Estado totalitário. Quanto mais leis um país lança, mais ele controla a vida do cidadão. É o inverso, isso é o direito positivo. E essa gente é cínica o suficiente para dizer que o monarca era absolutista, portanto que o monarca mandava na vida das pessoas. O rei nunca mandou na vida das pessoas. A partir de 1822, já com o Império, nós temos a formação, o embrião de um Estado totalitário. Veja o que a professora Margarida Lacombe coloca. Bom, é aquilo que o Estado quer e prescreve como conduta obrigatória. E mal, é aquilo que ele não pode incorporar. Então, o Estado brasileiro considera como mal, né? Por que que ele não quer, por exemplo, que as pessoas tenham armas? Porque ele não pode mandar na vida da pessoa. O Estado brasileiro, desde 1822, tudo que ele sonha na vida é controlar cada vez mais a vida das pessoas. A vida política, a vida social, a vida emocional, a vida mental, a vida corpórea, os seus filhos, a sua família, a sua propriedade, a sua religião, tudo. Tudo. E ele estudou, o Brasil conseguiu, o Brasil é o modelo, na minha opinião, mais perfeito de projeto revolucionário que foi feito. Porque essa gente conseguiu, de fato, mascarar crimes em cima de crimes. Não é? A tal ponto que o brasileiro acha hoje que o Estado é uma beleza. O Estado provê, você tem aposentadoria, você tem isso. Não, não tem nada disso. Nada disso. O sujeito paga aposentadoria por 30 anos. Quando ele aposenta, vamos dizer, antes ele aposentava, ele pagava aposentadoria por 20 salários, depois passou, caiu para 10. Agora o sujeito paga aposentadoria por 10 salários, nem paga mais, recebe 5. E se ele viver muitos anos, ele pagou por 10 salários a vida inteira. Quando ele morrer, ele vai estar recebendo um salário. Então o governo brasileiro faz o que quer e bem entende. Ele não dá a menor satisfação. A menor satisfação. Né? E ele vai obrigando os indivíduos a se ajustarem à bandidagem cada vez mais. Teotônio Simões, na tese de doutoramento dele, ele coloca o seguinte, abre aspas, cogitações à parte, o fato é que após o Waterloo, Napoleão perde, né? Surgiria na Alemanha uma outra sociedade, a Bucha, integrada, entre outros, por remanescentes dos Iluminados. Um dos integrantes dessa sociedade organizaria em São Paulo, na Academia de Direito, a sociedade secreta do mesmo nome, e seus membros fariam parte da maçonaria. A ligação dos Iluminados com os futuros bacharéis em Direito no Brasil ainda se daria através de Coimbra, de Vernei e de Pombal, indiretamente. Como afirma Morival de Fagundes, baseando-se na obra de Cabral de Moncada, um iluminista português do século XIX, Luiz Antônio Vernet, O autor da Arte de Estudar teria se inspirado no iluminismo francês e alemão. E com outros autores, chama nossa atenção para as táticas empregadas pelo pombalismo, aproximando-as das preconizadas pela Ordem dos Iluminados. Mas fiquemos por aqui por enquanto. Bem, então veja o seguinte. Vem esta, o Estado, portanto, é o Império da Lei, a partir de 1822. O Gustavo Barroso, novamente na obra História Secreta do Brasil, só que dessa vez do volume 1, na página 81, ele afirma categoricamente que o bacharelismo foi uma semente daninha plantada pelo primeiro reinado. Por isso, ele fala, abre aspas, mal aconselhado, o governo imperial, em lugar de criar uma verdadeira universidade, no sentido que o termo comporta, destinada a delinear os rumos da cultura e da vida espiritual da nação, fundou meros cursos jurídicos, fábrica de descristianização da mocidade brasileira. Ora, isso é um fato. Desde que o projeto revolucionário de 1822 se implantou, o Brasil desceu ladeira abaixo. Basta nós irmos como é que foi a maçonaria eficiente e competente que fundou os Estados Unidos e ver o que é os Estados Unidos hoje e ver o Brasil. O Brasil é uma vergonha em todos os sentidos. O Brasil está no fundo do poço, né? Uma elite corrupta, os caras roubam trilhões de dólares e tem a coragem de dizer que está tudo normal, não tem problema, que o sistema judiciário está funcionando impecavelmente, que as instituições funcionam impecavelmente, tudo funciona impecavelmente, né? Então, essa gente já não tem mais pudor de roubar, de mentir, de lesar, de nada. Nada. Quer dizer, e as pessoas estão num estado de letargia e de paroxismo tão grande. Porque, por maior que seja a disfarçatez, o roubo, o assalto, o assinte, o brasileiro sempre espera que pode vir alguma coisa pior. Não, o sujeito roubou só 2 PIB do Brasil. Não, mas o próximo governo vai roubar 4. Como se isso fosse normal, quer dizer, roubar 4 PIBs, roubar 2 PIBs, né? É normal um diretorzinho qualquer de uma seção mequetrefe da Petrobras ter guardado na Suíça 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares não é nada, finalmente. Não é um dinheiro assim ridículo, irrisório. Quer dizer, o Brasil perdeu o senso das proporções. O que, que é isso? Isso é, como eu já venho falando, a entronização da mentalidade revolucionária, em que a população, gradativamente, ao longo de 200 anos, foi sofrendo um processo de lavagem cerebral em que ela não consegue discernir mais o bem e o mal, o certo e o errado, as questões de profundidade. Porque antes o cara roubava, veja, em nenhum lugar do mundo, nem na Rússia, se vier a baila que um político russo roubou 200 milhões, o Partido Russo mata ele. Não é? Quer dizer, a coisa que no Brasil vem à baila, inúmeros roubos assim, mas eles são assintosos. E fica tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo certo. Não é? Isso é essa mentalidade revolucionária que foi implantada desde 1822 a conta gotas. É um veneno em que a população aprendeu a conviver com esse veneno que corrói ela por dentro. É o retrato de Dorian Gray. Então, o Brasil começou com o Dorian Gray. Bonito, alto, belo, forte, espadaúdo. À medida que, vendeu a alma para o demônio, a nação foi se transformando numa nação de cadáveres ambulantes. É um cadáver adiado. A cada governo adia mais a morte. Mas a morte virá. Com certeza, porque não há como prolongar muito mais esse cadáver. Não é? Então, essa descristianização, afirmada por Gustavo Barroso, Refere-se a quê? Refere-se à atuação das sociedades secretas. E o Gustavo Barroso, acusado muito malignamente de ser antissemita, essa acusação que paira sobre Gustavo Barroso é uma das coisas mais pérfidas e cínicas e cretinas que já se fez sobre um grandíssimo historiador. O Barroso não é antissemita. O Barroso fala exatamente de determinados judeus, de uma conspiração judaico-maçônica, que é verdadeira, sim. Os Bilderberg, os Rothschild são maçons. São judeus? Isso significa que eles falam em nome da comunidade judaica ou em nome de Israel? Claro que não. Mas dizer que não há judeus que fazem parte, né, que ajudaram a construir esse projeto maligno ligado à nova ordem mundial, bem como dizer que não existe o califado ligado à nova ordem mundial, bem como dizer que não existe a Rússia ligada à nova ordem mundial, olha, tenha santa paciência, mas é evidente que existe. Então o Gustavo Barroso não tem nada contra Israel, o povo de Israel, mas ele tem tudo contra um movimento revolucionário. Então esse homem denuncia, e essa obra dele é exemplar, História Secreta do Brasil, esse projeto revolucionário, que quer implementar no mundo um plano de dominação. Hoje isto está muito claro. Na altura que o Barroso escreveu essa obra, não. Mas ele já denunciava. Portanto, ele falava que o esquema jurídico brasileiro, as universidades, os cursos jurídicos foram fábricas de descristianização da mocidade. Aí você fala, mas como? Ué, são os alunos, os bacharéis que não serão cristãos? Sim e não. Além disto, é o esquema jurídico, de pensamento jurídico, que o Barroso está se referindo. Qual é o tipo de lei que está sendo produzida no país? Uma vez que é a lei que dá a vida da nação, entende-se o problema da lei. Não é? Então, vejam vocês que há uma série de autores que falam da ligação do direito e da política. Ligação íntima e estreita. Então, há um campo propício para a inserção do positivismo jurídico no sistema político. E essa inserção do positivismo jurídico no sistema político tem um dos objetivos, é garantir a manutenção dos cargos políticos. Quando a gente verifica que nenhum político brasileiro é punido, independentemente do crime que o sujeito comete, aonde está a raiz deste mal? Exatamente nesta coisa maligna que é o positivismo jurídico inserido no sistema político brasileiro, mantendo os cargos políticos brasileiros. Então, quando foi criado os primeiros cursos jurídicos, o aparecimento do bacharel em direito se impôs como uma constante na vida política brasileira. Isso é um outro ponto, que ninguém trata desse assunto. Portanto, não se trata somente da composição de cargos para servir uma administração estatal. Trata-se de um status social que vai assegurar a permanência do movimento revolucionário, mantendo a estrutura do Estado sem estar sendo protagonizado pelas sociedades secretas. Então, a estrutura jurídica que foi montada no Brasil, ela é o movimento revolucionário. Ela é muito mais revolucionária do que a própria loja maçônica em si. Esta foi a grande, digamos, sacada do esquema. o bacharelismo revolucionário no Brasil tem intenção de natureza política e revolucionária. Então ele ampara o governo, ao mesmo tempo que ele ampara o governo, ele ampara a si próprio. A formação dos cursos jurídicos no Brasil estão vinculados às exigências da consolidação de um Estado forte. E também estão diretamente vinculadas à manutenção de todas as expectativas políticas, econômicas, sociais, etc., 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 das elites brasileiras comprometidas com o processo da independência. Esta é a razão pela qual o Brasil não tem saída. O Brasil tem que ser destruído. A República tem que ser destruída. E qualquer tentativa de reentronização do Império Brasileiro, como tem sido falado, aonde a maçonaria por trás desse movimento está voltando a fazer de conta que a figura do monarca é superior à figura da coroa, como eles fizeram no Império de 1822, é novamente outra fraude revolucionária sendo urdida a olhos vistos à luz do dia dentro do Brasil. Tá? Então, o Brasil tem que ser refundado. Tem que pegar tudo o que foi construído até hoje, desde 1822, e jogar na lata do lixo. Agora, isso vai ser feito? Mas é evidente que não. Quem é que, em sã consciência, acha que os sujeitos, as elites, comprometidas com a própria manutenção, vai se auto-excluir do poder? Quer dizer, o Brasil, sobre essa perspectiva concreta, ele só tem uma saída. Quer dizer, é a saída da construção de uma alta cultura, que é um processo que vai demorar muito tempo, né? E outras pequenas lutas no embate político, no embate jurídico, que o povo brasileiro verdadeiro, portanto, o povo que não é revolucionário, né, pode ir ganhando aos poucos, mas sem a ilusão de achar que a estrutura do Estado se altera. Não altera de jeito nenhum. Só fala uma loucura dessa quem, de fato, não estudou o movimento revolucionário. A estrutura, o movimento revolucionário, ele é estrutural no Brasil. Quando eu falo estrutural, ele é estrutural mesmo. Você levanta uma casa a partir de colunas e vigas. O movimento revolucionário brasileiro, ele é a coluna e as vigas. Então, se você mudar a porta ou mudar a parede de lugar, não faz a menor diferença. As colunas e as vigas permanecem. A saída que tem que se buscar é como é que nós vamos derrubar a casa. Tem que derrubar a casa? Ah, eu vou derrubar só uma coluna. Não, você tem que derrubar todas. Todas. Né? Então é preciso entender o caso a sério. O caso a sério. O Brasil não tem saída a curto prazo. Não tem mesmo. Agora, há pequenas vitórias? Há pequenas batalhas que pode ser ganhas. Né? E, evidentemente, com o passar do tempo, essa gente levou 200 anos para institucionalizar. Vamos levar mais 200 para retomar o país de volta. Não é? É uma contabilidade justa. Agora, vender a ideia de que o Brasil se resolve com um passe de mágicas ou simplesmente botando o imperador de volta ou trazendo as forças armadas, sinceramente, isso é um assinte à inteligência de uma minhoca. É? E quem vende esse tipo de coisa ou é um indivíduo movido por uma má-fé absoluta ou ele é um jumento galopante. Um indivíduo que não entende realmente o problema do Brasil, que é, repito, estrutural. Ora, então, diante da ideia de que a maçonaria foi responsável pela independência, havia a ideia e a necessidade, preste atenção a isso, quando a maçonaria constrói a independência, ela tem que construir automaticamente uma elite bacharelista no Brasil para legislar, governar, administrar, julgar. Portanto, para construir um país. E essa é a razão pela qual esta gente passa, a partir de 1822, a falar que o Brasil estava sendo construído. E estava mesmo. Eles têm a pachorra de pegar festas que eram clássicas da coroa portuguesa e dizer que foram criadas pelo Império Brasileiro. Como a festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, que é a festa mais antiga de Portugal. Então, o que que eles... Essa elite bacharelista, no âmbito da cultura, no âmbito do jornalismo, em tudo quanto é lugar, no âmbito da intelectualidade, essa gente passa a dizer que o Brasil está sendo feito. Então, sob a perspectiva deles, de fato, o Brasil está sendo feito. Porque eles vão criar uma elite que vai legislar, governar, administrar e julgar. Portanto, eles criam um clube privado, eles tomam conta do Brasil, ipsis literis, e começam a colocar o arcabouço jurídico à disposição do monarca, onde o monarca é justificado pela ideia do positivismo jurídico. Entretanto, quando você vai ver bem, o monarca mandava? Claro que não. Mandava é o Senado e o poder de legislação, de governação, de administração e de julgamento que eles inserem. Acabou. Neste apazão, evidentemente, sim, a maçonaria construiu não só o movimento da independência de 1822, a maçonaria construiu o movimento independente que se instaura, legisla. O que é o movimento independente? É o movimento que vai legislar, governar, administrar e julgar. É isto que significou a independência de 1822. Então, nós estamos diante de uma elite de bacharéis com apoio direto da maçonaria. Aonde, evidentemente, esses cursos que serão construídos vão fomentar uma política. Então, a partir de 1822, e eu vou encerrar o programa com isso, se vocês se derem ao trabalho de verificar o percentual de bacharéis na vida política do Brasil para manter o poder político, vocês vão cair para trás. É que as pessoas nunca se deram conta. Conta quantos deputados, senadores, desde o período do Império, são formados em direito. É só fazer essa breve conta. Você fala assim, ah, tem muito indivíduo que é formado em direito, porque o legislativo, finalmente, e o executivo tem que fazer lei. Não, não é isso não. Não é isso mesmo. Tanto não é isso, porque em nenhum lugar do mundo funciona assim. No Brasil, desde o início, a percentagem de bacharéis na política ultrapassa o nível da razoabilidade. Você fala assim, quantos agricultores... Porque os caras falam, né? Os latifundiários, os fazendeiros, eram contra a independência e eram contra a escravatura porque não queria perder os escravos. Nada disso. Se os agricultores eram, de fato, a elite dominante, formado pelas oligarquias, por que que eles não assumiram o poder? Ou os agricultores não eram maçons? Não, forma-se uma nova elite, uma nova oligarquia, a dos bacharéis. Se vocês se derem ao trabalho de ver a composição da primeira legislatura do Senado brasileiro, ela é predominantemente de bacharéis. com um detalhe. Esses bacharéis, muitos deles tinham títulos nobiliárquicos, não que fossem nobres de verdade. E esses títulos, portanto, eram bacharéis com títulos nobiliárquicos, quase sempre ligados à maçonaria. É curioso essa coincidência, não é? Então, quando os indivíduos vêm dizer que, altamente ofendidos, que a maçonaria brasileira não teve nenhuma relação a ver com o movimento da independência do Brasil, ora, sinceramente, isso é um assinte. Então, como é que você explica esse percentual de bacharéis elevadíssimos, com titulados nobiliarquicamente e quase sempre ligado à maçonaria e aos maçons? E quando nós vamos ver, assim, você faz uma lista, põe o nome do sujeito, põe o ano, o nome do sujeito, a profissão, o estado dele, a formação. O que, que você vai constatar? Jurista, 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 juiz, 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 magistrado, 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 magistrado. De vez em quando aparece assim, um agropecuarista, um sacerdote, um médico, um engenheiro, um militar. Aí volta, jurista, 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 ouvidor, militar, funcionário público, diplomata, jurista, 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 jurista. É assim. Pois bem. Eu poderia aqui dar o nome para todos vocês da primeira legislatura do Senado do Império. Só que é, realmente, são muitos nomes, não vale a pena. Mas o gráfico é esse. Aí quando você vai ver onde o cara formou, Coimbra, 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 Coimbra. Pois bem, diante deste gráfico, é só pegar um gráfico e montar o gráfico. Não é? Em que você tem a coincidência, né? Em que o Brasil politicamente está tomado por bacharéis. Mas é tomado mesmo, isso não é uma expressão, ele está tomado. De onde saiu tanto bacharel? Do dia para a noite. Quer dizer, vinha sendo preparado. Então aquela elite maligna dos cafeicultores, dos agropecuaristas, tem uns dois gatos pingados agropecuarista. O resto é tudo bacharel. Uai, que negócio é esse? Então, a tendência da política brasileira de bacharéis está presente desde a proclamação da independência. E justifica-se, entende, portanto, por que, que o Brasil foi investindo tanto nos cursos jurídicos, bem preparados, hein? Então, no Brasil nós temos, desde todo sempre, dois cursos de elite. O primeiro foi o curso de advogados, depois os cursos de medicina. Embora... Conta quantos médicos você tem dentro do Congresso Nacional. Tem dois gatos pingados lá dentro. Então, existe uma elite. A elite dos bacharéis era a elite nobiliárquica, porque a maioria desses bacharéis possuíam títulos monárquicos, concedidos por merecimento ou por favores prestados ao monarca, portanto, a Dom João VI, ou Dom Pedro I, ou Dom Pedro II. Então, é essa elite de bacharéis que são a elite nobiliárquica, que se apresenta com os ideais burgueses, que garantem a estabilidade dos seus cargos, que justificam a manutenção do poder, que garantem juridicamente o seu direito ao posto, como dono do Brasil. E é esta elite que expurga o povo brasileiro desde aquele momento. O que, que aconteceu também, e nós temos que encerrar aqui, e não tem como. A partir do momento que se construiu a elite jurídica brasileira, o que, que teve que acontecer o ensino primário perdeu a importância. Então, desde a Constituição de 1824, o ensino primário não possui a mesma importância que o ensino superior. E essa situação foi se agravando, 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 agravando com o advento da República. Tá? Portanto, a importância aos cursos preparatórios, né, e aos cursos que vão caracterizar e dar acesso às faculdades de direito, passam a ser prioridade para todos os governos do Brasil desde a época do Império. Isso equivale a dizer que desde a época do Império, a educação fundamental não tem importância. O que importa para o Brasil é um movimento que vem de cima para baixo. É a praga do bacharelismo. É a elite dos bacharéis. Né? Vez ou outra, existe algum autor que tem coragem suficiente para falar dessa praga. Um dos autores que fala da praga é exatamente o Sérgio Buarque de Holanda. Né? Então, o povo não participa dos movimentos. O povo tem as suas benesses concedidas como migalhas de cima para baixo, desde 1822, evidentemente. Nós temos um tipo de evasão da realidade absoluta. Existe uma crença mágica no poder das ideias e do poder das leis. Existe uma adolescência política e social cada vez maior. Existe um apego ao Brasil, às ideias positivistas e aos cargos. A questão da cidadania é uma mentira e é uma farsa absoluta. Os movimentos difundidos e defendidos por essas elites são baseados numa camada social que fica à margem da sociedade. Leiam o livro importantíssimo de José Murilo de Carvalho, chamado Os Bestializados. Quando vocês lerem esse livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, vocês vão entender o que foi essa maçonaria do século XIX elitista de bacharéis. Portanto, a praga do bacharelismo. Então, também não se resolve a questão jurídica, a questão educacional brasileira, porque não é intenção da elite que assumiu o país desde 1822. Repito, o problema do Brasil é gravíssimo. Gravíssimo. E só fala quem é fácil, que é fácil. De fato, quem nunca leu nenhum livro, basta, repito, o livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. A partir daquilo ali, a gente começa a entender alguma outra tônica. Não é? Pois bem, nós vamos ficando por aqui. Já falei por demais hoje, mas eu creio que deu para dar uma ideia a vocês que aquilo que é chamado de independência do Brasil não teve como objetivo implementar a monarquia no Império no Brasil. O objetivo foi outra coisa. Foi outra coisa. Foi implementar uma elite legal, revolucionária, que toma conta do Brasil até os dias de hoje. Tá bem? Pois muito bem, vamos ficando por aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a programação da nossa rádio. Um abraço. Até a semana que vem.